Agora sim, Rose Martins, boa noite para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao Noite Brasil. Obrigada por atender nosso convite e estar aqui conosco.
Boa noite, Thalita. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite.
Boa noite, Rose. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito frio aí em Minas, não? Aqui em Brasília tá frio, hein?
Tá muito frio. E até sexta-noite estava calor e assim, baixou acho que uns 10, 12 graus, mas está bem frio. Bem frio.
Coisa, né? Que também tá bem frio também. É isso. Então vamos conversar. Rose, eu queria aproveitar a sua presença aqui para, assim, eu queria tratar especificamente do caso Venezuela antes de conversar sobre outras coisas, porque me parece assim que há um problema de fato agora com a Venezuela a partir da premiação da Maria, como é o nome? Maria Corina
Corina.
Machado com o prêmio. É, com a Corina Machado, com o Prêmio Nobel da Paz, esses discursos assim siderados do Donald Trump e essa acusação que ele fez ao Gustavo Petro, que reagiu de uma maneira muito corajosa na mesma hora, chamando ele de ignorante, de grosso, né, de rude e ignorante. E aí eu te pergunto, isso que eu queria te perguntar, Rose, nós chegamos a um ponto que a única saída viável é reagir ao Trump? Você acha que essa história de química, de petroquímica, de tentar o diálogo com um sociopata que, né, que enfim, não tem nenhuma razão para considerar as razões do Brasil chegar ao fim? Está na hora de reagir esse cara, é isso?
Olha, se eu fosse presidenta do Brasil e ministra das Relações Exteriores, certamente minha postura seria muito diferente, não só na questão do Trump em específico, mas a maneira como a política externa brasileira tá sendo conduzida, principalmente a partir de 2024, que acho que no primeiro ano do governo as coisas estavam indo num outro sentido, depois as coisas se revertem e é o que a gente está vendo hoje. É muito importante a gente falar sobre esse caso da Venezuela. Em primeiro lugar, né, o Donald Trump é esse palhaço, mas ele é um palhaço mentiroso e perigoso. No caso da Venezuela, assim como ele mente sobre muitas coisas internamente nos Estados Unidos para justificar suas ações, mentiu sobre o Irã para atacar o Irã e para legitimar o ataque do Estado sionista, ele está mentindo sobre a Venezuela porque a Venezuela não é um problema para o tráfico internacional de drogas. O relatório da ONU deste ano, de 2025, sequer menciona a como um país problemático. Nesse relatório, aparece o Brasil e a Argentina como países compradores, né, consumidores, a Colômbia, como a gente sabe, como produtor, o Peru, mas a Venezuela não aparece. Né? Então, não há um grande problema para os Estados Unidos, para a segurança dos Estados Unidos, para a saúde dos Estados Unidos. É em relação ao tráfico internacional de drogas, quando a gente está falando da Venezuela. Então, em primeiro lugar, ele está mentindo descaradamente. O Donald Trump sobre a Venezuela está mentindo descaradamente. E com base nessa mentira, ele já atacou 6 embarcações, já matou 27 pessoas, e eu acho que as coisas saíram até do campo da ameaça. Na verdade, as coisas estão no campo, se as coisas podem escalar, porque algo já se materializou, né? 6 embarcações já foram atacadas. Então, eu acho sempre importante a gente fazer esse parênteses quando a gente está falando da Venezuela, porque é impressionante como que os Estados Unidos, esse império desgraçado que tenta governar o mundo, como esse império mente, os democratas republicanos, alguns mentem de maneira mais lavada, outros são mais cínicos, mentem para justificar intervenções em países, em estados soberanos. E no caso da Venezuela, é isso. Ele está usando a questão do tráfico internacional de drogas, o que isso representa para os Estados Unidos, em termos de saúde pública, de ameaça à segurança dos Estados Unidos, para atacar um país. E na semana passada, ele subiu o tom da ameaça ao dizer que tinha autorizado a CIA a agir na Venezuela. Ele está querendo dizer, quando ele disse isso, ele está querendo dizer que os Estados Unidos estão dispostos, inclusive, a matar o Maduro, porque é o que a CIA fez. Desde 1947, na região da América Latina, né? Operou em vários golpes, diretos ou indiretos. Então, as coisas em relação à Venezuela, eu acho que são muito preocupantes.
Obrigado.
E já estão, e eu acho que isso pode escalar. O Donald Trump, ele é muito bravateiro também, né? Ele fala muito, muitas vezes faz pouco. Mas ele está realmente provocando e já atacou 6 embarcações e matou 27 pessoas. No caso da Colômbia, a Colômbia ela tem outra, ela está se posicionando de uma outra forma em relação à produção e comércio de drogas. Mas mesmo assim, esse não é o assunto principal, esse não deve ser o ponto central. Mesmo assim, isso não permite que os Estados Unidos não pode, a comunidade de Estados não pode assistir que os Estados Unidos tenha, se sinta prejudicado internamente por uma atividade criminosa de um país e que defenda a intervenção nesse país, um ataque a esse país, como se essa política, essa atividade criminosa fosse uma operação deliberada de um governo. E aí, no caso da Colômbia, é isso que ele está tentando dizer. Olha, a Colômbia produz droga, vende droga para os Estados, trafica droga para os Estados Unidos, e o presidente da Colômbia faz parte de um cartel de drogas, e falou isso do Maduro também. Então, ele tá deixando a sua mentira cada vez mais engenhosa para justificar intervenções nesses países. E o Gustavo Petro, o que dizer do Gustavo Petro? Ele sempre fala com muita dignidade e decência. A gente pode se decepcionar com ele em várias questões, mas dizer que ele não se posiciona de forma firme, clara, coerente com a sua trajetória e de uma forma decente e digna, isso a gente não pode dizer dele. Fez muito bem, mandou os embaixadores saírem dos Estados Unidos. O Maduro também, né? Assim, é um outro contexto, mas o Gustavo Petro agiu muito bem. E o Brasil, né? Como é que o Brasil entra nessa história? O presidente Lula falou que não queria se meter na briga dos Estados Unidos e da Venezuela. Não é uma questão de se meter em briga. As coisas, esse não é um nível de coisas que a gente tem que analisar, que a diplomacia brasileira tem que analisar. Se a gente tem um Estado, uma potência militar como os Estados Unidos, fazendo uma intervenção num país da nossa região, isso vira um problema do Brasil e dos demais países, se a gente querendo ou não, a não ser que a gente vá fazer uma política de colaboração com os Estados Unidos. É isso que o Brasil pretende fazer? Se não for isso que o Brasil pretende fazer, uma intervenção na Venezuela, uma política de ameaças à Colômbia, de intervenção na Colômbia, é também um problema brasileiro, queira o Brasil ou não. Agora, onde nós chegamos depois daquele teatro da Assembleia Geral da ONU, né, em que o Donald Trump disse que pintou uma química, depois o Lula disse que pintou uma indústria petroquímica, não está claro até onde o Brasil vai numa mesa de negociações. Eu tenho acompanhado com atenção essa questão das terras raras, eu tenho até bastante interesse nisso para ver como é que o Brasil vai se posicionar. O governo dos Estados Unidos já demonstraram que tem interesse, né, principalmente por conta das políticas recentes da China. Tem um impacto muito forte, os Estados Unidos terem dificuldade de acessar as terras raras tem um impacto muito forte na sua indústria de defesa. E o Mauro Vieira foi lá conversar com o Marco Rubio. O Brasil não quer realmente se envolver em nada. E vou te dizer, vai acabar se envolvendo, porque não existe isso de ficar em cima do muro numa situação dessas. Ou eu acho que o Brasil deveria ter um outro tipo de retórica de política externa, de defender a nossa região. Gente, não é chegar no Congresso do PCdoB e falar lá para a militância do PCdoB, que eu respeito muito, inclusive, que o Brasil defende, que ninguém tem que se meter na Venezuela e em Cuba. Espera aí. As coisas estão agora em outro nível. Precisa de uma posição formal do Brasil, uma posição formal do presidente. E o Brasil tem se desviado de fazer isso. O que o Lula fala é insuficiente em relação à Venezuela. E uma coisa que eu disse há algum tempo, eu escrevi um texto sobre isso, há uns 2 meses, publiquei esse texto, que é o distanciamento entre o Brasil e a Venezuela é uma opção brasileira. Foi uma opção que o Brasil fez. E junto com essa opção de distanciamento da Venezuela, está uma opção em deixar a integração regional de lado, e aí a gente vê a bagunça que está na nossa região, e o Brasil tem uma responsabilidade em promover a integração regional, né? Não é só dizer que é o maior país da América do Sul, o Brasil tem essa responsabilidade, virou essa questão da integração regional, qual o papel da Venezuela nisso também, e o que o Brasil, e o que eles acham que a Venezuela significa eleitoralmente, né? Ou seja, é um inconveniente eleitoral e um problema regional, e o Brasil quer distância disso. Agora, o que o Brasil tem a ganhar com isso? negociar as terras raras brasileiras, agora que a China está fechando a torneira para os Estados Unidos? É isso que o Brasil pretende para diminuir as tarifas? Qual vai ser a posição do Brasil abertamente se isso escalar, se tiver uma mudança de regime na Venezuela? A gente não sabe. Em relação à política exterior do Brasil, eu tenho sido muito pessimista. Quem me assiste sabe disso. A política externa brasileira, ela muda muito a partir de 2024. O Brasil achou que com a vitória da Kamala Harris ia poder ficar com um pé num barco e um pé no outro. O Trump forçou o Brasil a ter uma outra retórica, né, de defesa da nossa soberania, mas agora me parece que as coisas estão caminhando para normalizar as relações com os Estados Unidos. E eu acho que a pergunta é o que o Brasil ganha normalizando essas relações. Será que o Donald Trump, que ele forçou os aliados lá, os europeus, a negociarem com ele, o Japão, né, colocou essa galera de joelhos, será que o Donald Trump está interessado em relação com o Brasil entre iguais? Alguém, será que acredita nisso? Que o Donald Trump pretende ter uma relação amistosa com o Brasil e uma relação entre dois estados soberanos? Se essa normalização acontecer, eu não tenho dúvidas de que ela vai ser até prejudicial para o Brasil. A gente está falando de um governo, gente, não fascista nos Estados Unidos. Olha o que esse cara fez depois das manifestações de sábado, o vídeo que esse cara produziu. O cara está pegando o aparato antiterrorista dos Estados Unidos e usando contra todos os seus opositores, até gente que foi aliado a ele, até o seu assessor de segurança nacional no primeiro mandato. Então, ele não está para brincadeira. Vocês acham que ele vai estar para brincadeira com o Brasil? Se essas relações se normalizarem mesmo, se tiver redução de tarifas, vocês podem ter certeza que o Brasil cedeu em alguma coisa. E o Donald Trump, aonde ele está ganhando, ele não está fazendo, os Estados vão ceder um pouquinho. Olha o que eles fizeram com a Índia. A Índia teve outro tipo de resposta, né? O Modi foi lá, abraçou o Donald Trump, chamou ele de amigo, depois tomou uma cacetada em tarifas. A posição do Brasil tinha que ser algo parecido com a Índia, de mostrar que não aceitamos isso e temos outro polo alternativo para, enfim, para manter relações, para ter relações estratégicas. Eu, sinceramente, não acredito que uma normalização das relações entre o Brasil e os Estados Unidos vai trazer qualquer ganho para o Brasil. Levando em consideração o aparato do Estado norte-americano, a forma como eles fazem negócios com os países da nossa região desde que essa hegemonia é inaugurada no pós-Segunda Guerra, e levando em consideração o governo de Donald Trump, essa figura que está fazendo interna, internacionalmente, uma política de pressão, de ameaça, baseada em mentiras. Então, esse é o quadro que nós temos, essa posição do Brasil em meio a uma turbulência regional. E só para fechar, parabéns para o Gustavo Petro, que teve uma postura decente. Esse é o tipo de postura que é necessário ter.
Rose, e esses protestos nos Estados Unidos, se lhe chamaram a atenção, lhe causaram alguma surpresa? Se fala entre 7 e até 20 milhões de pessoas se manifestando nos Estados Unidos. E assim, o Trump acusou o golpe, ele fez esse vídeo aí com dentro do avião jogando merda em cima dos manifestantes. Sim. Essa movimentação da sociedade estadunidense lhe surpreendeu? E você acha que daí pode vir, de fato, uma reação real contra o Donald Trump internamente?
Olha, os protestos nos Estados Unidos estão crescendo, né? Inclusive, esse foi um dos maiores até agora. Me impressiona um pouco, porque o primeiro ano de governo geralmente é um ano mais positivo, né? E o Donald Trump tomou posse em final de janeiro. A popularidade dele tem caído muito, a partir de maio ela vai caindo de forma acelerada, mas em contraposição a isso, ele ainda tem a maioria no Congresso dos Estados Unidos, a maioria na Suprema Corte, e ainda ele não abandonou uma espécie de estratégia de como se ele estivesse em campanha, falando contra opositores. Veja, ele não disse, não, nós vamos conversar com essas milhões de pessoas insatisfeitas, porque foram mais de 2 mil cidades nos Estados Unidos que tiveram, inclusive nas grandes cidades, os protestos. Ele não disse, vou conversar com essas pessoas, ele deu uma banana, né? E disse, inclusive, que era um protesto anti-americano. Então, a gente está vendo, assistindo esses dois movimentos num governo que está muito no início ainda. Esses dois movimentos. A sociedade norte-americana indo para o SUS, o que me surpreendeu também. E, ao mesmo tempo, ele dobrando a aposta. E ele está dobrando a aposta usando, fazendo alguns testes autoritários, que é o envio da Guarda Nacional para uma série de cidades que não tem problemas de criminalidade. A questão ali é que são cidades governadas por opositores ao Donald Trump. Ele vai fazendo esses testes até onde ele pode ir. Tem uma briguinha ali no sistema judiciário dos Estados Unidos, mas ele também não está nem aí, porque ele tem a maioria na Suprema Corte, que lá é o que importa para ele. E é isso, ele está dobrando a aposta e o povo indo para o SUS. Eu acho que a gente vai ter um governo muito conturbado, mas veja, é impressionante que em nenhum momento ele faz nenhuma reflexão sobre as pessoas estarem insatisfeitas. É sempre falando para essa base radicalizada, que isso é um ensinamento do Steve Bannon, né? É preciso manter a sua base mobilizada e radicalizada. É, mantendo essa base. Eu acho que, no final das contas, a gente vai ter um governo muito tumultuado. E esse mesmo projeto não vai conseguir se reeleger, né? Eu digo mesmo projeto porque até então ele não pode se candidatar novamente. Mas uma figura estilo Donald Trump, eu acho que, prometendo essa política externa, eu acho que vai ser difícil. Principalmente por causa disso também. A popularidade dele, principalmente de maio para cá, tem caído muito no primeiro ano em que se espera, né, que no início ali, logo depois que toma posse, o presidente esteja em boas condições. Ele nem começa bem, assim. Se você for analisar as pesquisas, é muito rápido, principalmente por conta dessa questão migratória, né? E agora, enfim, de maio para cá tem despencado. Se não me engano, entre fevereiro e maio despencou uns 12 pontos, né, da aprovação do Donald Trump. Então, mas por outro lado, as pessoas estão na rua, mas ele está dobrando a posse em um governo autoritário. Essa questão do grupo Antifa, né? Ele está mobilizando esse aparato do Estado norte-americano mesmo, Departamento Sim. de Justiça, né, a Agência de Inteligência, Departamento de Justiça, Departamento de Tesouro, para, assim, ele quer varrer os opositores dele do mapa. E o John Bolton, que ele foi, se não me engano, ele foi assessor de segurança do Trump. Era um cargo elevado lá durante 2008, 2018 e 2019. Ele está sendo processado também por vazamento de informações. E aí ele já, né, falou que o governo Trump está usando o Departamento de Justiça contra ele. Enfim, o cara está querendo varrer os adversários, os opositores dele mesmo. Então, eu acho que a gente vai ter mais protestos, mas não me parece, até por esse perfil da extrema-direita, de como é construído esses caras, de que ele vá, em algum momento, olhar para a sociedade norte-americana, para essas pessoas que estão indo para a rua protestar, para poder dialogar sobre esses problemas. Eu acho que ele vai manter realmente a retórica lá em cima, o grau de confronto entre o governo e os opositores, as pessoas comuns. Inclusive, isso vai gerar depois problemas no próprio Partido Republicano, eu acredito, com o tempo, quer manter, assim, o conflito vai ser constante.
Rose, e essa declaração do Trump em relação à Argentina, quer dizer, anunciando um empréstimo para a Argentina, e ele diz que a Argentina está morrendo, quer dizer, ele faz questão desse tipo de declaração, né, para assim, para humilhar o parceiro, o cúmplice que é o Milei, né? Mas e ele disse que a Argentina está morrendo, eles estão lutando pela sobrevivência. Quer dizer, é uma declaração que, no fim das contas, ela é um atestado do fracasso absoluto que é o governo Milei, que ele está dando dinheiro porque os argentinos estão morrendo. E mesmo assim, não me parece que isso tenha gerado uma reação da sociedade argentina, que está, acho que como a sociedade brasileira ficou há algum tempo, anestesiada pela perspectiva da extrema-direita. Você acha que é essa a avaliação ou não?
Olha, é engraçado como ele tenta falar com os países no sentido de que ele está sempre salvando os países, né?
Sim.
E inclusive em relação ao Brasil, naquele discurso dele na Assembleia Geral, ele fala que o Brasil precisa dos Estados Unidos. E sem os Estados Unidos, o Brasil vai mal. E ele falou isso até para uma repórter brasileira uma vez também. Então ele tem esse jeito de se comunicar quando ele está falando dos países. É algo assim, é totalmente fora do normal. Né, na diplomacia, impressionante. Mas ele, no caso da Argentina, a gente tem a questão econômica, mas o Milei está passando por algumas dificuldades políticas também. as coisas se complicaram para o Milei. Eu tenho acompanhado, e eu acho que é pelo menos desde março, com os protestos dos aposentados. Aquilo de bater em aposentados pegou muito mal para o governo Milei, tanto que foi depois da primeira repressão que as torcidas organizadas se juntaram. E o governo Milei ali também voltou um pouco atrás para dizer que não era bem assim, né? Que não ia reprimir daquela forma, porque realmente os caras estavam batendo em pessoas de 70 anos. Depois, juntado a isso, a gente teve uma coisa que pegou muito mal para ele mesmo, que ele teve que sair de um comício lá escondido, que foi aquele caso de corrupção envolvendo a irmã do Milei, a Karina Milei, né? Naquela agência lá para os deficientes físicos. A propina que ela recebia. É, eu lembro que na época, bem quando as coisas estavam no quente, assim, eu estava lendo uma pesquisa de lá, os argentinos já estavam considerando que a corrupção é o principal problema da Argentina. Bem no, quando estava acontecendo esse...
Lava Jato,
né? Estava vazando aqueles áudios da Karina Milei. E o Milei, pela primeira vez nessa pesquisa, isso foi no final de agosto, início de setembro, ele não aparecia mais como o político mais popular da Argentina. O Kicillof estava em primeiro lugar, a Cristina em segundo e ele em terceiro. Então já estava mostrando ali que a imagem dele também já estava com uma percepção mais negativa. E nós tivemos essas eleições recentes também, em que ele perdeu,
foi bem,
né?
Ruins pra ele,
né? Foi bem ruins para ele. Então ele está passando por uns apertos políticos recentes. É, eu não sei se. E nos Estados Unidos, você sabe que não pegou muito bem essa ajuda para a Argentina também, não, né? Os jornais de lá, ontem estavam colocando isso no seguinte, assim, peraí, tá tirando dinheiro dos trabalhadores americanos para dar para a Argentina, né? Tudo, sempre aquela mesma retórica. Então, no caso da Argentina, vamos ver até que ponto isso pode dar ainda um fôlego para o governo Milei. E vocês sabem, não sei se vocês perceberam isso, que até no Brasil a abordagem sobre a economia da Argentina está mudando, né? Porque quando o Milei, nos primeiros meses do governo Milei, os jornais brasileiros elogiavam muito o governo Milei. E agora até isso está mudando, que a gente está passando por problemas econômicos, enfim, que desmontar todas as bases sociais do Estado argentino e querer dissolver a economia nacional argentina não deu certo. Óbvio que muita gente sabia que isso não ia dar certo. Agora, o Trump quer ajudar a Argentina também porque precisa de um parceiro. Ele quer manter o Trump quer ter uma primazia dos Estados Unidos na região da América do Sul. E ele tem feito isso através, principalmente, da Argentina, porque lá tem um louco chamado Milei, é um cara totalmente descompensado, e também no Equador, com também uma figura de extrema-direita, que é o Noboa. A estratégia para o Brasil era voltar o Bolsonaro para a presidência da República, ele viu que isso não ia dar muito certo. Né, que o Bolsonaro foi condenado e agora ele precisa ter outra estratégia. Mas no caso da Argentina também é nesse sentido, é tentar socorrer a Argentina para manter de pé um governo pró-Estados Unidos e que já e que está passando por esse tipo de dificuldades.
Ô Rose, eu li no X, algumas mensagens, postagens no X, que você... Ao contrário de nós aqui do Noite Brasil, que somos remunerados pelo governo do Irã, você ataca o presidente Lula e faz críticas ao presidente Lula porque você recebe Pix da Bielorrússia, da Belarus. Como é que você consegue? Como é que faz para se inscrever nesse programa de Pix da Belarus para atacar o Lula?
Ô, Leandro, você sabe que eu dou pouca importância para esse tipo de coisa que as pessoas falam, porque eu não vou trabalhar para eu pagar minhas contas para ver se eu estou em lista de Pix, né? Eu dou pouca importância. Só que de sexta-feira para cá foi uma coisa meio coordenada. Eu participei de um debate muito legal, inclusive lá no Faixa Livre, sobre a Venezuela. E tinha uma pessoa no chat falando que eu trabalho para o Putin, que o Putin é meu patrão, que eu trabalho para a RT Brasil. A RT Brasil me convidou para postar artigos lá, vai sair um artigo meu até essa semana, mas tem um tempo que eu não estava conseguindo escrever. Me convidou para postar um texto, mas só essas colunas pequenas, quando eu pudesse. A ideia era ser toda semana, mas enfim, eu fiquei um tempo em São Paulo, as coisas ficaram muito apertadas. Mas eu não ganho nada por isso. Eu não ganho nada para publicar um textinho pequeno na RT, eu fui convidada. E no caso dessa, aí isso, e essa pessoa ficou me atacando o tempo todo falando isso: você trabalha para a RT, você não tem independência, você está sendo paga para falar mal do presidente, enfim, uma loucura. Só que aí eu fui ver um vídeo, uns comentários de um corte de uma participação minha, e tinha essa pessoa dizendo lá que eu estou na lista de PIX da Bielorrússia, né? Que eu estou nessa lista, e que uma pessoa que já fez parte dessa lista
está revelando, está delatando.
E eu sei quem é essa pessoa.
Quem é? Nossa, olha, tem que falar agora
eu,
quem é.
Eu sei quem são essas. Não, eu sei quem são essas duas pessoas que ficam no Twitter repetindo isso. Sabe? São pessoas ressentidas, amarguradas, são pessoas que eu já tive uma proximidade. Sempre, né? Proximidade sempre. De participar de programas, assim, e virou uma coisa. E essas pessoas, elas se afastaram de mim porque eu passei a criticar o governo. Primeiro, a pessoa fez uma crítica a mim quando eu falei que o Lula não deveria ter criticado o Hamas no 7 de outubro de 2023, porque era uma operação de resistência ao colonialismo do Estado de Israel. E aí essa pessoa começou a se afastar de mim, ela começou a me chamar de turma do Breno Altman, essas coisas assim. E eu, gente, eu sou uma... Eu queria muito trabalhar com a minha militância, Leandro. Eu não trabalho com isso. O meu dinheiro vem de um trabalho muito pior, muito mais burocrático, enfim. E eu acho até bom, porque eu sou uma analista totalmente independente. Eu não recebo orientações de ninguém. Sabe, eu brinquei uma vez, eu nem sei se foi aqui no Farol Brasil, eu falei, eu não vou falar o que as pessoas querem ouvir nem pagando, imagina de graça. Então, assim, o que eu falo eu falo o que vem na minha cabeça, eu falo de forma totalmente independente. Eu acompanho muitas pessoas que eu acredito que sabem muito mais que eu, então eu tenho influência dessas pessoas na formulação do meu pensamento, mas jamais por conta de dinheiro. E é uma loucura isso. Agora, essas pessoas... são pessoas totalmente amarguradas porque elas queriam ter um espaço, sabe? Para falar também, para falar... elas queriam ter mais público. E elas não têm, sabe? Elas ficam ali...
protagonismo, né?
Exatamente.
Queriam ter algum protagonismo, não tem, né?
Uma dessas pessoas, que também já fez parte da lista do PIX da Bielorrússia, essa pessoa, ela chegou a me dizer que ela... achava que ela deveria ter mais espaço nas mídias de esquerda. Então, assim, o que eu posso fazer? Agora, eu só coloquei aquilo lá porque realmente foi uma coisa que eles começaram a fazer com alguma repetição. Mas hoje eu confrontei essa pessoa que eu sei quem é, porque várias tem umas coisas de bastidores também que acaba chegando na gente. Hoje, eu fiquei tão assim, puta com isso, porque a gente trabalha para ter dinheiro e a gente, né, a gente tenta fazer uma militância por fora, enfim. Às vezes pode prejudicar até a nossa vida profissional mesmo, mas enfim. Eu fiquei tão puta com isso, vocês me perdoem o palavrão, que eu fui lá no X dessa pessoa e comentei hoje. Eu fui lá e comentei, falei, não, eu...
Você não vai dizer pra gente quem é, né? Você não vai falar quem é. Essa fofoca vai ficar pela metade.
Se vocês forem lá no meu X e ver o que eu comentei hoje, vocês vão ver quem é. Eu falei então, assim, tá, olha, bom. Espero que da próxima vez você fale do seu perfil original, porque aí a gente vai poder conversar entre iguais. Porque essa pessoa, ela realmente fala isso sobre várias pessoas, de que são bancados pela Rússia, de que tem dinheiro russo no Brasil. Essa pessoa já me ligou. Eu nunca tive uma proximidade com ela. Ela me ligou um dia para falar sobre isso de outras pessoas. Ah, porque você participa lá no 247, será que você podia falar isso para o Atus? Cara, gente, eu falei assim, isso estava, assim, era no início que eu comecei a fazer umas participações, mas que loucura é essa? Eu não vou falar nada com ninguém. E ela se refere sempre a outras pessoas com apelidos. Enfim, aí eu fiquei puta mesmo, eu fui lá no perfil dela e falei, porque não era para ela falar com fake, que aí a gente ia conversar entre iguais. Esse é um dos comentários, mas tem mais, inclusive.
Eu vi esse. Márcia Elisa de Oliveira. Lula atacado 24 horas pelo sionismo e consegue fazer grandes articulações. Essa turma do Pix da Belarus tem lista. Que nunca comandaram nada, querem ensinar o estadista Lula a governar? Essa moça é muito desonesta nas análises. Aí vem assim, um ex-integrante famoso desse grupo Tempo vive expondo o esquema nas redes. Ele sabe muito bem quem é. Opinião de quinta coluna tem zero credibilidade. E manda a PF investigar no final, Rose.
Gente, manda a PF.
Manda a PF investigar o Pix da Bela Rússia. Olha, eu sei que você não. Só curiosidade, qual que é a moeda da Bela Rússia? Caso eu fosse querer receber esse Pix também. Qual é a moeda? Sabe quanto é que vale? Não, aqui no real, não?
Eu sei. Vou até pesquisar aqui, porque eu vou te falar que eu nem sei. Porque o Pix eles mandam para mim em reais mesmo.
Porque gente, o câmbio, para nós aqui do Farol Brasil, que recebemos dinheiro do Irã, o câmbio é muito desfavorável para a gente, é muito ruim. Trocar moeda do Irã é uma coisa mais complicada. Eu preferia até que não mandem mais. Eu acho que a Bielorrússia é o mesmo problema, viu?
Mas, pois é, ele é o rublo bielorrusso.
Rublo bielorrusso, então, que legal.
Eu acompanhei isso também do Irã, né, do Jones ser financiado. As pessoas falam coisas que é assim. E vou dizer...
É aquele Carlito Maia ou Carlito Neto? Carlito, o historiador que tem...
Carlito Neto.
O cara falou isso ao vivo.
Cara, isso é uma coisa muito grave, gente. Né? Isso é uma coisa muito grave. Aí a Polícia Federal vai olhar para mim, vai puxar minha ficha, vai falar, eu vou investigar uma pessoa tão desimportante lá no interior de Minas Gerais. Gente, se eu recebi esse Pix da Bielorrússia, eu estava morando em outro lugar, estava morando fora do Brasil, não estava morando nem no Brasil. Mas é uma coisa ridícula, assim. E eu, assim, eu fico, às vezes eu não, a maior parte do tempo eu não ligo, realmente. Mas foi uma coisa, assim, no Faixa Livre, me atrapalhou até no meu raciocínio, porque a pessoa ficava flodando mesmo, andando várias vezes.
Pois é, depois, chato, né?
É, e aí eu peguei e falei assim, ah, cara, eu vou dar uma chegada para lá para as pessoas verem também, não podem desrespeitar a gente, sabe? E eu fico puta porque, assim, se a gente não trabalhar, a gente não ganha dinheiro. Aí vão umas pessoas com umas loucuras, essa achar que eu ganho para falar mal do Lula. É difícil para algumas pessoas entenderem que a gente pensa pela nossa cabeça, né? Que o Jones, que você, que todas as pessoas que fazem outros canais... pessoas que produzem nesses canais, que elas acham que as pessoas não podem pensar, tem sempre alguma coisa por trás, tem dinheiro de outro país por trás, gente, as pessoas pensam com a própria cabeça, elas têm opinião própria. Agora, esses dois caras, eles são muito ressentidos e eles são pessoas obsessivas, isso que me incomoda. Eles são pessoas obsessivas. Essa pessoa que se afastou de mim porque eu criticava o governo, ele criou mil teorias sobre mim e sobre o Hugo Albuquerque. Ele tinha uma coisa com o Hugo que era uma coisa assim, que eu ficava... Eu falei assim, olha, Hugo, eu fico preocupada. São pessoas diferentes, não é essa que vocês estão falando no chat, não. Porque é uma dupla. E o mais engraçado é que uma das pessoas dessa dupla chegou em mim uma vez e falou, olha, eu não participo no canal desse cara, não, porque esse cara é maluco. E hoje em dia eles são amigos. Ah, foi uma loucura, cara, uma loucura. Mas enfim, essa pessoa criou uma obsessão com o Hugo também, porque o Hugo também é um cara que fala o que ele acha que ele deve falar. Né? A gente tem independência para falar. E ele foi tudo que o Hugo, ele assistia o Hugo, porque ele postava coisas embasadas no que o Hugo tinha falado no ao vivo, ele assistiu o programa que a gente fazia no Desafio de São Paulo, enfim, fofocas do bastidor, mas vou continuar falando e vou continuar criticando o governo aonde eu achar que tem que criticar, e onde eu achar que elogiar, eu vou elogiar também. Engraçado que quando a gente elogia, ninguém fala nada, né? As pessoas só ficam vendo ali a gente critica.
Rose, antes de chamar aqui a Thalita, lá no início da nossa conversa, você falou assim que você pode ter, não sei se foi o tempo, vocês usam, muitas decepções em relação ao Gustavo Petro, muitas frustrações. Que frustrações e decepções você tem em relação ao Gustavo Petro?
Não, eu não quis dizer de forma específica, não. Eu não quis dizer de forma... Ah, eu quis, na verdade, eu me expressei mal. Eu quis dizer que a gente pode criticar ele em outras questões. Mas em relação à forma como ele se posiciona, de uma maneira muito decente, inclusive quando fala da Palestina e quando defende a Colômbia, e até mesmo a si próprio, ele tem um jeito muito digno, porque eu acho que você tem que ser direto no que você fala. Não adianta você ficar dando, ainda mais para defender seu próprio país, não adianta você ficar dando muitas voltas. Mas o que eu acompanho do governo, a Colômbia, gente, faz a vida da esquerda brasileira parecer um passeio no parque, né? A Colômbia tem um histórico, tanto que ele é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, ela tem um histórico de violência política contra ativistas de esquerda, ambientais, que é uma coisa, assim, pavorosa. E mesmo assim, com todo esse histórico, como uma burguesia muito ligada aos Estados Unidos, até mesmo nos trejeitos, assim, eu tenho uns amigos colombianos que, assim, eles imitam os norte-americanos até na forma de se vestir, tem uma coisa bem, inclusive eu estava conversando com um amigo que teve lá recentemente, ele disse para mim que ele teve essa mesma impressão. Então, a Colômbia tem um cenário político interno muito complicado, né? Tem a questão do tráfico internacional de drogas, da produção de cocaína, dos grandes cartéis, e o Gustavo Petro chega no governo com muita dificuldade, uma eleição duríssima, duríssima. Eu lembro que eu estava acompanhando assim e tinha dúvida se ele ia conseguir levar mesmo, porque foi uma eleição, o resultado foi muito apertado. Enfim, eu estou fazendo esse contexto para dizer o seguinte, ele governa em condições muito difíceis. Se não me engano, foi o filho dele que passou também por uma questão judiciais, e isso tentou ter algum reflexo no governo dele, e mesmo assim ele conseguiu algumas vitórias, como é o caso da reforma de pensão, algo parecido com a construção de um sistema único de saúde, e no caso da reforma das pensões, era uma reforma nossa, né, para os aposentados. Ele teve uma derrota inicial, mas ele chamou o povo para ir para as ruas, e eu me lembro bem de uma fala dele, assim, até muito emocionante, dele dizendo que as pessoas tinham que ir para a rua para defender o programa eleito nas urnas, que foi o programa que ele defendeu durante a sua campanha. Então, ele governa em condições muito difíceis, mas também tentando manter a mobilização na Colômbia sempre acesa, e ele fala isso abertamente. Então, eu quis dizer no sentido que a gente pode criticar em ele outras questões, mas não na forma como ele se posiciona. Eu acho muito importante, Leandro, porque não é uma questão só de palavras. O que um presidente da República fala é altamente pedagógico para a militância e para todos os cidadãos do seu país. Todo mundo para ouvir o que o presidente tem a dizer a respeito de determinado tema. Então, eu acho muito importante que ele tenha essa decência, essa dignidade ao falar de uma série de questões. Inclusive lá na Assembleia Geral da ONU, ele citou a OTAN mesmo, né? Ele citou a OTAN, citou os Estados Unidos, ele não fica falando só que o mundo está mais perigoso, ele fala quem é ocupado pelo perigo. Então, eu acho muito importante por conta dessa questão pedagógica mesmo, né? De passar a mensagem clara.
Perfeito. Thalita Sotero, por favor, vamos ver as mensagens e comentários que chegaram aqui, a gente conversando com o Rose Martins.
Agora, vamos lá. Quem é que fala conosco, manda mensagem? Peraí que tem algumas mensagens que não são especificamente sobre os assuntos que a gente tratou com a Rose. Henrique Teodoro. O Trump é tão errático que tem horas que acho que é só limitação cognitiva. Nada faz sentido. Não acho, não. Eu acho que ele é um canalha mesmo. Mau caráter, ele até pode ter problema de limitação cognitiva, mas acho que tem uma
questão. Ele é perigoso, né, Thalita? Ele é perigoso, gente. Ele pode ser um palhaço, mas ele é um palhaço perigoso.
Exatamente. O Ministério Imaginário diz: vocês já pensaram que mais 4 anos de Lula significa mais 4 anos de avanço neoliberal, sem praticamente resistência nenhuma? Inclusive, progressistas batendo palma e atacando a esquerda?
É para responder agora? Você vai ler tudo, né?
Fica à vontade. Se quiser comentar,
não,
pode comentar.
Pode ler.
Socialistas socializando. Protestos em 2.700 cidades, nos 50 estados, com 7 milhões de pessoas. E se refere aos Estados Unidos, né? No final de semana.
Exato.
E aqui o Caio César diz o seguinte: Trump está cagando na cabeça dos estadunidenses. Imagina com os outros países. Aqui uma sugestão do Ismael. Ih, eu tirei do favorito, eu já vou ler daqui a pouco. O Adriano Pereira falando: a imprensa nacional está fazendo de conta que a Argentina está no caminho certo para o buraco, evidentemente. O Rui Abreu é, dizendo, Pix do Lukashenko? Um luxo. Maravilhoso esse Pix aí. Também queria fazer parte.
Ô, Thalita, pode queria, deixar. Eu vou advogar pela entrada do seu nome, do Leandro, no Pix do Lukashenko.
Me indica, por favor. Rose. Por não gentileza.
Eu não tenho nenhum escrúpulo. Pode botar meu nome lá na Bielorrússia, que eu recebo de bom grado.
Pois é, e se eu fizesse parte também? E tá, e daí? Se eu fizesse parte? Ah, pelo amor de Deus.
Coisa maluca, né? Pois é. A gente já recebe do Irã, então já, ó, já chega do Irã, já chega da Bielorrússia.
Ah, pelo menos é
pior que são moedas muito complicadas.
Né? Pelo menos é de lugar legal, só... né?
Só é de lugar legal, exatamente. Exatamente, mas podia ser em dólar, né? Em euro, em libras, em felinas. Pois é. Bom, vamos lá, vamos seguir. A Carolina Ribeiro Prado Bastos. Queria a Rose num alto cargo do Itamaraty, isso sim. Isso aqui é para os nossos sonhos, viu, gente? Eu também gostaria muito de ver Rose no Itamaraty. Seria ótimo. Hugo Martins, não é possível que no juramento do jornalismo seja aceitável contar fofoca incompleta. Não é, Hugo. Não é. Né? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês.
Um dos cânones do jornalismo é que fofoca tem que ser completa.
Eu falo para as pessoas que a pior coisa que você pode fazer na vida é contar fofoca pela metade com os jornalistas. Vocês simplesmente acordam um demônio de dentro do centro da Terra, porque o jornalista ele vai encher o saco.
Eu tenho refluxo.
Não, eu também. Imagina, que é isso. Que mais aqui também? O Red York diz... Pergunta a Rose, você viu a mensagem da Francesca Albanese condenando o Hamas por fazer a limpa nos traidores palestinos que agem em Gaza, financiados por Israel?
Olha, eu não vi essa mensagem ainda, eu vou procurar, mas confesso que eu não vi essa mensagem.
Todo mundo sabe quem é a Francesca Albanese, menos eu, é isso? Quem é a Francesca Albanese?
Ela é aquela. Eu não sei dizer exatamente o cargo dela, mas ela é responsável pela questão palestina dos refugiados na ONU, né? Ela é muito corajosa, inclusive.
Ah, tá.
Você já deve ter visto, com certeza.
É. Sim, sim.
Mas não tinha visto ainda.
Bom, e aqui um último comentário. Que é da Carolina Ribeiro, que diz. Fui a Bogotá para a Bienal de Arte. Há muito amor por Petro na juventude. Pois é, né? É um convocador de massas. Eu acho que a gente leu a mensagem dele ontem aqui, né? A postagem dele, a resposta que ele deu ao Trump, dizendo que ele é um socialista, e sendo um socialista ele não é um ganancioso. Eu acho que aquela publicação, aquela resposta, assim, irretocável. Assim,
não, é muito admirável, né, escutar o Petro falando assim.
É impressionante. Aquece o coração de um latino-americano.
O discurso dele na Assembleia Geral foi uma coisa assim.
Fantástica.
É muito corajoso. Eu acho que ele.
Assim, ô, Rose, é por isso que eu acho muito, muito infantilizante, despolitizante. Essa coisa, que sabe, do fã-clube do Lula, quando ele fala, pintou uma petroquímica, e assim, alvoroçado porque pintou uma química. A gente tem que sair desse universo, a gente tem que fugir, isso não existe. Uhum. Assim, sabe, essa coisa da piadinha e tal, não cabe num mundo em guerra como nós estamos. Né? Por isso que eu admiro muito mais as falas do Petro, que ele está tratando o problema como ele é, né?
Não, eu acho exatamente isso que você falou, e assim, é o que eu disse também, né, quando um presidente da República fala, ele tem que estar tendo uma noção que ele tem uma missão pedagógica no que ele está falando, né, e aí olha a diferença de você responder o Donald Trump com essa carta, né, que é um capitalista, que não é ganancioso e etc. Um ponto também que o Petro tem batido na tecla é justamente o que precisa ser dito. O que o Donald Trump está falando sobre a Venezuela está querendo mirar, em grande parte, o petróleo da Venezuela. O Petro também tem repetido isso de forma exaustiva. Né? Não é só dizer, não, a Venezuela não pode interferir. É dizer o que está acontecendo mesmo, para as pessoas comuns entenderem. Olha, o governo dos Estados Unidos está falando uma mentira sobre a Venezuela por quem tem interesse em recursos venezuelanos. E o Lula, ele é assim, ontem eu vi um comentário sobre o Lula que uma pessoa colocou, não sei qual é a dele. Porque às vezes ele fala coisas muito positivas e claras e importantes, mas a maior parte do tempo tem aquele jogo do Itamaraty que não fala nada, né? O Itamaraty só sempre fala que está acompanhando com atenção. Você abre uma nota do Itamaraty. Tudo o Itamaraty está acompanhando com atenção, não consegue acionar de uma maneira firme sobre nada.
É, exato.
E o Lula, que muitas vezes era quem falava mesmo, fica com essas coisas. Eu acho assim, antipedagógico, eu não acho positivo. Eu estranhei muito essa fala do Lula dizer que pintou uma indústria petroquímica, sabe? As coisas são muito perigosas. Né? As coisas. Eu não acho, sinceramente, que o Lula tenha se comunicado bem em relação, começou muito bem, eu acredito, aquele pronunciamento que ele fez na TV, eu acho que foi bem calibrado para dizer que o Brasil procurou negociar, mas que os Estados Unidos não quiseram diálogo, que o Brasil, que a soberania brasileira não está em negociação, mas depois fica nessa coisinha, somos amigos de todo mundo, gente, não tem como, as coisas estão muito, o sistema internacional nunca foi um mar de rosas, mas as coisas estão muito tensionadas, né, de uns 2 anos para cá. É preciso outro tipo de abordagem. E eu acho ruim, principalmente, quando eu vejo Lula falando essas coisas, não é nem sobre a capacidade real que o Brasil vai ter de lidar com alguns problemas, né, na prática. Mas é justamente essa mensagem que ele passa para os militantes. Né? E é uma coisa muito negativa. Eu acho que não é bom. O brasileiro comum sente que não entende muito de política internacional, que não pode opinar. E depois o Brasil tem posições a respeito de Cuba e da Venezuela, que aí o governo fica tentando dar cambalhota para justificar coisas que devem ser de entendimento básico. Mas eu me pergunto qual está sendo o tipo de comunicação para as pessoas comuns nesse sentido. Dizer que rolou uma indústria petroquímica com o Trump, isso não é bom, gente. Eu não acho que isso seja bom, de maneira alguma.
Você normaliza o fascista. Você normaliza a extrema. Você trata com certo republicanismo, né, ainda que na piada, um fascínora.
É. Exatamente.
Trump, com o perdão aqui do palavrão, mas o Trump é um merda. Sabe?
Sim.
Então, assim, exatamente. Não dá para fazer brincadeirinha com esse cara. Olha o que ele está fazendo.
Pois é. Não, Thalita, eu concordo
pois
integralmente.
É, exato. É.
Olha o que esse cara está fazendo no país dele, sabe? Ele está perseguindo pessoas.
Pois é.
E aí você vê que rolou uma indústria petroquímica com um cara desse, que agora está inventando mentiras do presidente da Colômbia, que está atacando embarcação da Venezuela. Cara, então assim, eu às vezes fico...
O que você quer, exato? Para que... Desculpa, é porque o delay às vezes parece... Eu interrompo.
É...
Para que você quer ter química com um sujeito desse, né?
Leandro, o que um cara desse vai querer oferecer de bom para o Brasil?
Nada.
O que esse cara vai... Ele vai tentar obter o máximo de ganho com o Brasil e vai continuar pressionando o Brasil. Sabe? Então, assim, normalizou as relações? Tudo bem, né? Porque também estava assim, ele deu uma banana para o Brasil mesmo. A embaixadora do Brasil foi lá no Departamento de Estado, nem recebida ela foi. O secretário do Tesouro tinha uma reunião marcada com a Haddad, cancelou e fez se encontrar com o Eduardo Bolsonaro. Então tá, tem um canal de diálogo aberto, que também não é lá grandes coisas, mas daí, sabe, ficar nessa coisa, o Brasil tem 100 anos de relações com os Estados Unidos, eu acho, sinceramente, do jeito que as coisas estão, quem é essa figura grotesca que governa os Estados Unidos, eu acho, sinceramente, uma coisa totalmente... fora de tom para o Brasil. O Brasil tinha que estar falando nesse momento da necessidade de integração regional. O Brasil tinha que estar falando claramente. Não é ficar essas notinhas que você precisa ler, reler 3 vezes o Itamaraty para entender, ou eles ficam desviando de termos duros. Estamos acompanhando com preocupação. Caramba, se você falar isso para qualquer cidadão do mundo, ele vai falar que está acompanhando com preocupação. Não é isso que a gente está esperando do Ministério das Relações Exteriores. Sabe? E aí... a gente pega essas posições em separado e vai olhar de uma forma, ver o pano de fundo que é o Brasil, deixando a integração regional para lá, essa façanha da Venezuela, essa situação com a Venezuela é uma tragédia para a política externa do Brasil, porque o Brasil teve posições, para mim, injustificáveis, que é o veto da Venezuela para entrar nos BRICS, mesmo como membro associado. O Brasil não convidou a Venezuela para estar aqui na cúpula dos BRICS, gente, para assistir à cúpula. Não é para fazer parte dos BRICS, não. É um monte de país vem, faz parte lá daquela festinha. A Venezuela não foi convidada. O Lula poderia ter ido na posse do Maduro. Ele decidiu por não ir. Então, essa é uma decisão do Brasil, se afastar da integração, se afastar da Venezuela, sabe? Aí fica um bando de gente desonesta, no Twitter dizendo, não, mas o Brasil não vetou a Venezuela. Eu participei desse programa. Essa pessoa que ficou me xingando lá no Faixa Livre, ele falou: é mentira, o Brasil não vetou a Venezuela. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser pelo menos honestos intelectualmente. O Brasil entrou, vetou a entrada da Venezuela. E eu acho que uma coisa assim didática para falar da posição do Brasil com a Venezuela é a seguinte: por que o presidente Lula teve outra postura em relação às eleições recentes no Equador? Por que que o presidente Lula reconheceu no outro dia o Daniel Noboa como vencedor das eleições no Equador, que aconteceu num cenário muito pior do que o da Venezuela, porque ele deveria se retirar, segundo a Constituição do Equador, ele deveria se retirar do cargo para ele, simplesmente não. A eleição ocorreu em estado de sítio em várias localidades do Equador. No outro, isso num domingo, ele vence as eleições. A Luiza Gonzalez não reconheceu que era adversária dele, que todas as pesquisas indicavam a vitória dela. Na segunda-feira de manhã, o governo brasileiro emitiu uma nota reconhecendo, e ele esteve aqui no Brasil para um encontro bilateral com Lula. São dois pesos e duas medidas? Será que o problema foi mesmo como se deu as eleições na Venezuela, a burocracia, como funcionou, os processos, etc.? Não, isso é uma decisão brasileira, o afastamento com a Venezuela. E só que isso vai bagunçar muita coisa. E outra coisa, o Brasil tem se colocado como um parceiro muito desconfiável. Eu acredito, para países que eu acho que nos interessam muito mais manter boas relações, que é, por exemplo, a China, a Rússia, né? Enfim, eu acho que o retrato todo está bem complicadinho para o Brasil. A posição do Brasil está bem ruim.
Bom, aqui o João do Sertão nos cumprimentando. Muito obrigada, João. Diz ele: amo vocês, são maravilhosos. Viva o camarada Lukashenko. Ai, ai. E aqui também ele complementa: viva a Bielorrússia, viva o camarada Lukashenko. Agora, só um último comentário do Antônio Rodrigues, que diz o seguinte: Leandro, concordo com você. Só que Petro também fica só no discurso. Desculpa a ignorância. Ele fez mais algo? Fez sim, Antônio. Ele chamou os embaixadores de Israel. Ele chamou os
Sim,
embaixadores dos
ele
Estados Unidos.
mobiliza a sociedade, ele trouxe
Ele mobiliza.
embaixadores, ele mobiliza a sociedade, é.
Ele proibiu o envio de carvão
Sim,
da
não,
Colômbia
imagina, é
para
completamente diferente.
Israel.
Para
E olha
Israel, exatamente.
que ele tem uma situação interna muito mais complicada, que foi o que eu disse aqui, que a situação da esquerda da Colômbia faz a nossa vida parecer aqueles cartazes da Testemunha de Jeová, que a vida aqui é muito boa, porque a situação lá é muito mais complicada. Então,
Pois é.
ele tem essa questão da mobilização, né? Você pega várias falas dele chamando as pessoas mesmo para ir para as ruas, ele não defendeu em nenhum momento de conciliação. Claro que ele deve ter seus defeitos lá, e até o comentário que eu fiz foi nesse sentido. Claro que os colombianos de esquerda devem ter várias críticas ao Gustavo Petro, isso com certeza deve existir. Mas eu acho que ele tem feito algumas das suas posições são muito importantes, inclusive porque são importantes porque elas influenciam pessoas, não só colombianos. O Gustavo Petro, eu acho que ele é muito mais conhecido no Brasil agora do que ele já foi há algum tempo, não só porque ele é presidente da Colômbia, porque tem uma série de outros presidentes que a gente nem não conhece, não sabe as opiniões, mas porque ele realmente, os vídeos dele, ele tem um alcance muito bom no Twitter. Eu vejo assim, as coisas dele rodam muito assim entre os grupos de esquerda, né? Então eu acho importante ele mostrar que também é possível ter esse tipo de postura, uma postura clara, de falar claramente sobre os problemas, de citar os culpados. né? Porque não adianta você falar que o mundo está perigoso. O mundo está perigoso, mas por quê? Tem alguém por trás do aumento desse perigo, né? E eu achei interessante. Na ONU ele falou, ele citou a OTAN mesmo. Ele falou da OTAN. Agora, só fazer um comentário. Acho que foi o Antônio que disse aqui também que a Rússia não é confiável. Gente, eu não sou advogada do Putin também, não. Mas quando a gente olha os termos de cooperação no sistema internacional, e até por isso os BRICS se juntaram, a China tem seus problemas, os russos têm seu problema, enfim, todos têm seus problemas. Mas eles, pelo menos, estão querendo ter relações de outro nível que não esse dos Estados Unidos, e nem vender isso que os Estados Unidos vendem, e os europeus também, quando estão querendo fechar esse acordo Mercosul-União Europeia, de que a resolução para os nossos problemas econômicos é liberalizar a economia, é abrir tudo, é vender tudo, entendeu? É deixar que grupos privados operem aqui fazendo a maior farra. Então tem uma diferença, assim. Claro, eu não estou aqui isentando a Rússia e nem a China de críticas, mas a forma como esses países que estão tentando conformar esse outro polo de poder se relacionam com nós da periferia, né, com os países da periferia, que hoje as pessoas chamam de sul global, tem outra, eu acho que tem outra teorização aí, mas nós da periferia, é um tipo de relação que é diferente, né? Eles não estão querendo que a gente venda o pai e a mãe para comprar a janta. Então, eu acho que é essa a questão, mas claro, nenhum país, todos os países têm interesse, não são isentos de problemas.
Bom, e aí só um último comentário, então, que é do Ismael. Ele está sugerindo, olha só, gostei disso, e perguntando do desaforo de São Paulo, quando volta, se volta, e está sugerindo de fazer uma parceria com o canal aqui, ó, do desaforo de São Paulo ser transmitido no Farol Brasil. Gostei disso, viu, Ismael? Deixo aqui então o um comentário do desaforo de São Paulo, pedido
Olha,
pelo
quem
Ismael.
sabe, né?
Fica
Eu
aí,
até
né?
falei com a galera que a gente precisa voltar. Uma das primeiras pessoas que eu entrevistei lá no Desaforo de São Paulo foi o Leandro, sabe? Eu acho que foi a
Foi
segunda pessoa
verdade.
quando eu me no grupo. Foi
Verdade.
muito legal, inclusive. E o Ismael
Muito bom
sempre nos
desaforo.
acompanhava. É um projeto legal. A gente está pensando em voltar mesmo. A gente tem que voltar. A gente levou muita gente legal, olha, o Leandro, o Glauber, no auge ali do processo do Glauber, a gente entrevistou o Glauber. Os meninos, quando eu não fazia parte, entrevistaram a Laerte, o Skylab. Com certeza, um dos nossos
Bota o
contatos é
programa e vê se consegue incluir o programa na lista do Pix da Bielorrússia. E aí você reviabiliza.
Olha. Seria muito bom, porque a gente faz as coisas, né, caminhando devagar por conta da grana mesmo, né? Por isso que eu acho que a gente tem que
Certo.
dar muito valor para um projeto como esse aqui que vocês tocam com muita maestria, né? Que é o Farol Brasil. E eu torço para continuar, porque assim, as coisas começam muito pequenas e tem muitas dificuldades. E eu que não construí nada, digo isso. Eu olho para vocês que fazem isso todos os dias e falo, vocês são muito foda, porque eu imagino todo dia você tá ali falando, tocando um programa de mais de 2 horas, falando sobre tudo que acontece, entrevistando pessoas, não é fácil, né? Então, eu acho que toda vez que eu recebo essas mensagens, é algo tão pequenininho que eu fiz, eu fico muito feliz. Eu espero que a gente volte mesmo.
Perfeito.
Tomara. Tá bom,
Perfeito.
Rose. Obrigada.
É isso.
É isso.
Muito obrigado, Rose. Muito obrigado. É sempre um
Muito
prazer
bom.
receber você aqui, viu? Um abraço.
Sempre. Obrigada, Rose. Até a próxima.
Gente, eu que agradeço, Thalita, Leandra, a todos que nos assistiram. Vocês podem ter certeza que a primeira oportunidade, os dois primeiros nomes a serem incluídos na lista do nosso camarada Lukashenko será de Thalita e
Poxa,
Leandro.
já fica aqui o meu agradecimento, viu?
Um abraço, um
Beijo,
beijo, até.
Rose. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Rose. Até a próxima.
Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.